Muito bem, o tema de hoje no nosso debate é segurança no Pajeú. Eu estou recebendo o Coronel Carlos Eduardo Sá, comandante do 23º Batalhão de Polícia Militar, atendendo vários municípios da nossa região. A delegada da mulher, Andresa Gregório, para fazer uma avaliação dos primeiros meses de atuação à frente da delegacia, quais são as ocorrências mais comuns, os encaminhamentos e se esse equipamento, como nós esperamos, está de fato auxiliando e como está auxiliando as mulheres no combate à violência de gênero. Você pode fazer sua pergunta, participar pelo telefone, pela internet, pelo zap, você já sabe, o telefone é o 3838-1213, o zap da Pajeú 99956-1213, para atender você de toda a região. Como é que anda a segurança na sua comunidade, no seu bairro? Seu bairro é tranquilo? Participe, converse conosco e fale sobre isso. Nós já estamos chegando, já estamos praticamente na reta final do ano. Daqui a 11, 12 dias já estaremos no último mês de 2018. Claro, daqui para lá a gente vai ter aquela clássica série de debates avaliando o ano. Mas para o 23º Batalhão, Coronel, já dá para fazer uma avaliação preliminar em relação ao ano, a história dos CLVs, que são os crimes letais, os crimes contra a vida. Pajeú continua mantendo um índice abaixo, né, do que é considerado já de risco, tanto pela Organização Mundial de Saúde como pelo próprio comando da Secretaria de Defesa Social. Qual é a avaliação preliminar que o senhor faz desse ano? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia aos ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui novamente, trazendo aqui o nosso trabalho. Final de ano vai chegando, a gente vai fazendo as avaliações, né? Ainda não concluímos o trabalho, mas com toda a certeza vamos concluir, eu creio, em Deus primeiramente e no trabalho do nosso grupo, das operativas da Secretaria de Defesa aqui do Pajeú. Então eu creio que a gente conclua um bom trabalho que já vem sendo feito, Nil, desde janeiro nós estamos aí nessa luta, nessa batalha do Pajeú. Destacar aqui que o ano ele é dividido de acordo com a Secretaria de Defesa Social, de acordo com o Pacto pela Vida, ele é dividido por trimestres, né? São trimestres, até estamos agora no quarto trimestre do ano. E aí a área do Pajeú, ela foi destaque no primeiro trimestre do ano, foi a maior redução dentro do estado de Pernambuco. No segundo e no terceiro trimestre, nós ficamos ali entre as primeiras e aí recebemos um prêmio de destaque, né? O prêmio de defesa social foi recebido referente ao primeiro, segundo e o terceiro trimestre. E agora, no quarto trimestre, estamos novamente competindo ali para um resultado favorável. Hoje, dentro do estado de Pernambuco, é a maior redução do estado de Pernambuco, é a região do Pajeú, a IS-20, né, composta ali não somente pela Polícia Militar, mas pela Polícia Civil, né, delegada Andresa está aqui conosco, delegado Marlon, Biratã e mais 12 delegados aí dentro da área. O IC, que chegou agora também, chegou esse ano para nos dar esse apoio, então é um conjunto de fatores e a avaliação que a gente faz, Nil, é uma avaliação positiva. Dentro de 12 cidades, né? São 12 cidades distribuídas na área do batalhão, nós temos ainda duas cidades na área do batalhão que não tem registro de homicídio esse ano. Não houve nenhum registro de homicídio esse ano. Lá em Brejinho, lá em Quixaba, não houve registro, né? E com destaque ainda para Brejinho, que já vai com 530 dias sem registros. Então, Afogados da Engazeira, né, uma cidade grande, uma cidade de porte, já vai com mais de 200 dias já sem registro de homicídio. São José do Egito também. Então, ou seja, são cidades grandes de porte que têm sido favorecidas, né, com a ação da polícia de uma forma geral.
Essa reta final do ano, ela preocupa mais a polícia quando é feita a média por trimestre. Esses últimos meses são mais preocupantes, estatisticamente falando, ou não?
São mais preocupantes, uma vez que se aproxima o final do ano e aí a movimentação das cidades é maior, a questão de compras, né, de festas. Mas aí a gente já tem feito um trabalho, já de uns 2 meses atrás, já começamos um trabalho de intensificar o policiamento no terreno, fazer mais blitz, mais abordagens, né? Estamos mais presentes aqui, até inclusive na feira, né? Já 2 feiras aí seguidas que nós estamos aí intensificando as ações. Tivemos agora há pouco uma operação Força no Foco, né? Estivemos ali dando apoio à Polícia Civil numa operação Força no Foco, com cumprimentos de mandado de prisão, várias ações aí que foram desencadeadas. Então a gente está de olho, está observando que esse dezembro é um mês realmente que gera uma movimentação, um fluxo maior de pessoas na cidade, e aí a gente sabe, o fluxo maior, há uma tendência de aumentar a incidência criminosa, mas estamos trabalhando focados.
Afogados é uma cidade, como o senhor sabe, em que pese ser uma cidade de menos de 50 mil habitantes, mas é uma cidade que tem um fluxo, uma população flutuante muito grande que vem das outras cidades, tem um polo comercial importante que é um dos mais importantes do estado, mesmo para uma cidade com essa população. Né? O PIB da cidade é um PIB, a cidade gira muito dinheiro, pelo que a gente, são dados da própria CDL, e isso aumenta o perigo e potencializa crimes contra patrimônio e contra o comércio, como o senhor acabou de falar. Como é que foi o trabalho da polícia nesse ano para tentar coibir esse tipo de ação criminosa?
Isso, a gente tem essa atenção, não é? Afogados da Engazeira como uma cidade polo, mas ainda não é a cidade que nos preocupa mais com relação ao crime contra o patrimônio, né? São José do Egito já é uma cidade que tem uma incidência maior, até pela aquela aproximação ali com a Paraíba, aquelas divisas ali, elas são bem preocupantes. E aí o que é que nós fizemos, né? Algumas ações foram feitas pontuais, identificamos algumas pessoas, alguns meliantes, e aí o trabalho conjunto, Polícia Militar, Polícia Civil, investigação, alguns desses indivíduos foram recolhidos, alguns eram menores, e aí a gente se depara muitas vezes, né? A Polícia Judiciária, ela se depara muito mais com isso, por causa de uma lei muito branda, muitas vezes, né, em que o indivíduo ele tenha alguns benefícios que são dados, e às vezes ele é pego hoje, daqui a pouco ele já está solto, e aí volta a praticar o delito. Mas aí nós já temos alguns desses indivíduos, né, já identificados, estamos intensificando a ação ostensiva também, e para você ter uma ideia, esse mês ainda a gente não teve, né, pelo menos um registro formal junto à polícia de um roubo aqui na cidade de Afogados. Então já está surtindo um efeito, né, e Afogados da Engazeira. E São José do Egito, ele já vem também com uma redução de aproximadamente 30% desses registros de roubo.
Muito bem. Bom, algumas coincidências. A vida é cheia de fatos que acabam gerando coincidências. Não teve nada programado. Agora, praticamente um ano, nós estivemos aqui juntos. Foi no dia 8 de novembro de 2017, um ano e 10 dias mais ou menos atrás, nós estivemos com o comandante do 23º, o senhor estava aqui com o Major Alex, e a delegada Andresa também estava aqui conosco, né? Quando foi pouco depois, inclusive, da inauguração da Delegacia da Mulher. Ou seja, esse importante equipamento está completando um ano também de atuação. Que avaliação a senhora faz? O fato da gente ter uma Delegacia da Mulher realmente tem estimulado as mulheres para que procurem esse equipamento? A senhora está satisfeita com a busca para reduzir os crimes de violência contra a mulher e feminicídios aqui em Afogados da Engazeira? Bom dia, prazer tê-la conosco também.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui para apresentar informações sobre o trabalho realizado pela Delegacia da Mulher em Afogados da Engazeira. E, realmente, a delegacia veio para acrescentar, para somar a rede de enfrentamento de violência doméstica contra a mulher. Nós temos muito trabalho, né? Tivemos um aumento significativo no número de registros de ocorrência. No ano de 2017, a média de registro era de 10 a 15. Hoje nós temos de 20 a mais de 30 BOs apenas na Delegacia da Mulher registrado, né? Sem somar os BOs que são feitos aos finais de semana e durante o período noturno no plantão da 20ª DESEC. Né? Nós tivemos na Delegacia de janeiro agora a outubro, nesses 10 primeiros meses, 197 registros de ocorrências, 185 inquéritos policiais que foram concluídos, né, com indiciamento de agressores remetidos à justiça, 185 inquéritos, 98 medidas protetivas, 53 prisões em flagrantes, 3 mandados de prisão cumpridos, mandados preventivos ou temporários. Né? E estamos aí, né? Na luta, né? Para que as mulheres continuem se encorajando a denunciar seus agressores e a saírem do ciclo de violência.
Ontem chamou muita atenção, acompanhando o Fantástico, a história de uma atriz da... inclusive fez novelas na Globo, ela casou com um senhor que... Aquela clássica história, olha, só me falava coisa bonita e tal, era realmente envolvente, casou com ele no civil, entre o casamento civil e religioso, alguns meses se passaram, e em meio a isso ela começou a ser vítima de agressões. Ela já casou no religioso, porque tinha saído de casa... por pressão, ela acabou saindo, a família dele acabou pressionando, ela retornou porque estava de casamento marcado, fez o casamento, a gente está falando de uma pessoa com nível superior, formadora de opinião como atriz, e ela só conseguiu se libertar agora, mas diz que vive aprisionada em casa, porque ela colocou câmeras que flagraram as agressões. Em um dos momentos ele pega um fio de telefone e tenta enforcá-la, as imagens são fortíssimas, e esse caso saiu ontem no Fantástico, mas é uma situação muito clássica, me parece. Eu queria saber da senhora se essa escadinha da violência contra a mulher, principalmente a doméstica, ela tradicionalmente obedece essa linha temporal, quer dizer, a primeira agressão, depois se pede desculpa, e quem agride a primeira vez acaba agredindo novamente. O maior problema realmente nesses casos é a reincidência.
Bem, a violência começa de uma forma mais branda, né, com as injúrias, com as agressões psicológicas, né, verbais, e vai evoluindo para as agressões físicas, e se não for contida a tempo, pode chegar, a depender da situação, ao crime mais grave que tentamos evitar, que é o feminicídio. Né? O feminicídio é o assassinato de uma mulher motivado pelo ódio, né? Pelo desprezo da condição feminina. É o homem que não sabe, trata a mulher como um objeto, né? Uma propriedade que está ali, um ser simplesmente para servir. E não sabe conter seus impulsos, né? E resolve, principalmente a rejeição, que é o momento mais crítico, né? De violência que gera o feminicídio, é o fim de um relacionamento, e então ele age da forma mais brutal e cruel, assassinando, né? Destruindo uma vida.
Na nossa região são recorrentes esses casos, quer dizer, a mulher procura a delegacia, é feito todo o procedimento, daqui a pouco a mulher aparece de novo. Isso tem ocorrido ou não, esse tipo de reincidência?
Infelizmente, o machismo tem um poder, uma força cultural que ainda se faz muito presente na nossa região e no Brasil, né? Esse tipo de violência independe de classe social, de nível de instrução, né? Enfim, mas há casos, sim, que a vítima procura, e isso é positivo. Quantas vezes uma vítima precisar de atendimento na delegacia, ela terá, né? A gente tenta buscar, né, através da rede de proteção, mecanismos que favoreçam para ela não voltar a ser vítima dessa violência, né? Procurar saber qual a vulnerabilidade, se é emocional, se é social, se é econômica, e assim, dessa forma, com articulação com a rede, se faz mais eficaz, né? Barrar esse ciclo.
Uhum. Como a senhora falou, um dos problemas é a pressão social, e às vezes até a família da vítima pressiona socialmente para que ela não deixe o relacionamento. Né?
Muitas vezes a vítima nem reconhece que está sendo vítima, né? Uhum. A delegacia é uma porta de entrada para dizer, olha, isso é violência doméstica que a senhora está sofrendo. Né? Quando ela sai da delegacia, que necessita de um suporte, principalmente da família, a mãe ou uma irmã, né, não colaboram muito, né, acham que ela é culpada daquela situação, né, e, enfim, tenta forçar a manter aquele relacionamento abusivo. Né, então, é muito importante a família se sensibilizar, principalmente a família, que é que está mais perto da vítima, e procurar apoiá-la, né, nessa decisão.
Muito bem. A gente vai para o intervalo. Você pode fazer perguntas para a delegada Andresa Gregório. Já tem gente aqui, inclusive, falando de situações que diz conhecer de violência contra a mulher. Sobre segurança na sua cidade, na sua região. Pode fazer a pergunta. O coronel Carlos Eduardo Sá está conosco. Agora são 10h28. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate, recebendo o coronel Carlos Eduardo Sá, comandante do 23º Batalhão, e a delegada da mulher, Andresa Gregório. A gente estava falando no intervalo e uma ação conjunta da Delegacia da Mulher com a Polícia Militar, que é a história da Patrulha Maria da Penha. Como é que tem funcionado? Porque a gente tem aquelas medidas protetivas onde camarada agrediu a mulher e se define que ele não pode chegar, por exemplo, a 200 metros da casa da vítima. E a Patrulha Maria da Penha tem dado auxílio às mulheres que são protegidas por essas medidas, mas que ainda assim são ameaçadas pelos ex-companheiros, né, doutora?
Exatamente. A Patrulha Maria da Penha no município é referência no estado, né? Aqui hoje participa da patrulha a Cabanita e o Sargento Messias. E eles têm uma contribuição relevante, tanto de informação dos direitos às vítimas, né, como do acompanhamento dessa vítima, para verificar se a medida protetiva está sendo eficaz, né, efetiva para a proteção da mulher. Então, tem sido uma parceria excelente, né? Lembrando que o descumprimento da medida protetiva, atualmente, é um crime, né? O simples fato de descumprir e que pode acarretar a prisão em flagrante do agressor. Então, importante que a mulher comunique de imediato à Polícia Militar, né, porque é a polícia que está ali 24 horas para atender essa mulher nessas situações, ou, se for durante o dia, comunicar também à delegacia, que nós temos policiais para fazer esse acompanhamento. Caso não se confirme a prisão em flagrante, o investigado será chamado, o agressor será chamado, responderá ao inquérito e, além disso, será analisada a possibilidade de uma prisão preventiva, de ser requerida, representada uma prisão preventiva ao judiciário e ser feito, né? Porque o que se quer é dar efetividade à medida protetiva. Caso o juiz também entenda que não seja o caso de prisão preventiva, outra possibilidade, outro meio de se utilizar para dar proteção é o uso de equipamentos de monitoramento eletrônico, que hoje são disponibilizados pela Secretaria da Mulher, para que a mulher, ao perceber a aproximação desse homem, tenha um dispositivo que alerte em caso da aproximação. Então, o Estado vem buscando todos os meios de garantir proteção às vítimas de violência.
Uhum. Como é que funciona na prática, em campo, a Patrulha Maria da Penha, coronel?
De posse dessas medidas protetivas, Nil, a nossa equipe ela vai nos endereços e aí mantém o contato direto com aquela vítima, né? Procura saber se está ocorrendo algum tipo de violência, se o agressor tem voltado ali ao endereço, ou até mesmo, muitas vezes ele não volta, mas faz um tipo de agressão velada, ele telefona. Um dia desses até houve um atendimento que foi pelo WhatsApp, né? Uma das vítimas começou a se comunicar com a nossa central via WhatsApp, e aí aquele diálogo foi encaminhado para o pessoal da patrulha, e a patrulha começou o contato com ela via WhatsApp, conseguiu identificá-la, foi e fez o atendimento. Ela nem tinha ainda uma medida protetiva e mesmo assim a patrulha esteve no endereço, fez as orientações, né, como a delegada Andressa disse, todos os seus direitos foram repassados e aquela senhora ali, agora vítima, ela pôde dar entrada na sua queixa, né, formalizou a sua queixa e foi devidamente atendida. Esse ano a gente tem aqui aproximadamente 600 registros de atendimento. Como a delegada Andressa falou, a patrulha daqui ela tem sido uma referência em todo o estado, ao ponto de sair daqui da área do 23, da área de Afogados da Engazeira, para proferir algumas palestras, né? Na área de Serra Talhada, o batalhão lá de Serra Talhada também está fazendo a Patrulha Maria da Penha, foi oriunda daqui. Estivemos esse ano no Recife também, levando a experiência, a expertise que está sendo feita aqui. E não somente aqui em Afogados, né? Esse ano a gente expandiu. Levamos para a área de São José do Egito e levamos também para a área de Tabira. Então, ou seja, tem sido abrimos aí esse leque de atendimento, e por isso até quando a doutora Andresa falou, tivemos a oportunidade de conversar uma vez, que essa demanda reprimida, ela começou a aparecer, né? Então, chegou a delegacia, aumentou o serviço da patrulha e aumentou os casos. Aumentou porque muitas pessoas ali que estavam meio que com medo, agora estavam sendo instruídas, orientadas, e aí elas começaram a buscar seus direitos.
Muito bem. A Cristina, ela disse que conhece uma pessoa que está sendo ameaçada por conta do fim do namoro. Ela falou que vai procurar a delegacia da mulher e o cara não sai do pé para ela não ir denunciar. Quer saber se ela pode fazer a denúncia sem sair de casa ou de que forma ela pode fazer essa questão chegar à Polícia Civil, porque diz que agora o ex-namorado fica ameaçando e tentando impedi-la de procurar a delegacia, doutora.
Qualquer pessoa que tiver conhecimento de violência doméstica deve meter sim a colher, né? Como diz o ditado popular, que antigamente se negava, dizia que em briga de marido e mulher não se mete a colher, pois não. Pois bem, atualmente a gente deve inverter essa situação. Meta a colher, salve uma vida, denuncie. E a delegacia, seja por telefone, se quiser fazer anonimamente, pode ligar para o 38388782, ou pessoalmente pode ir lá na delegacia para obter mais informações. E então tomaremos providências para buscar essa vítima e procurar dar uma solução ao caso.
Tem uma pergunta aqui da ouvinte. Cadê o nome dela aqui que está falando com a gente? Falou no intervalo. A Lourdes, vamos ouvir o que ela pergunta.
Bom dia, delegada Andresa. Eu vou fazer essa pergunta. Mesmo a mulher sendo casada com o marido, ele querendo fazer sexo com ele, a pulsa é estupro?
Doutora.
Pois bem, dona Lourdes, o casamento deve ser construído à base de respeito e de amor, né? Há tempos atrás existia o dever conjugal, né? De que a mulher deveria servir ao marido, inclusive ter relações sexuais sem o seu consentimento. Hoje essa realidade não mais é tolerada legalmente, né? O novo Código Civil, veio para alterar, né? Modificar esse entendimento. Então, caso uma mulher, mesmo ela sendo casada, ou que não seja casada, namorada, companheira, ela não está obrigada a manter relações sexuais com seu marido sem o seu consentimento. Né? Isso é um crime de estupro. Né? Existe uma violência, uma grave ameaça aí, e que se ela for submetida nessa condição, ela é uma vítima e deve procurar, sim, seus direitos.
A Salomé pergunta ao comandante do batalhão, ela quer saber como é que a gente faz para recorrer em casos de perturbação de sossego. Ela diz que na rua 7 de setembro sempre tem festas e quando ligam para a polícia, aí se alguém da polícia disse isso, por isso que eu vou pedir o coronel para orientar, inclusive, os policiais que atendem no Zap, porque ela diz que quando liga para a polícia diz, olha, não pode fazer nada porque o ambiente possui alvará. E aí são duas coisas distintas, né? Ter o alvará é uma coisa, perturbação de sossego é outra, tenha ou não o alvará de funcionamento, ele não está autorizado a fazer perturbação de sossego. O que é que o senhor diz a Salomé, coronel?
É comum, né? Principalmente no final de semana, isso acontecer, dona Salomé. O que acontece muitas vezes é que, como o fato ele requer que haja alguns elementos, né? Os elementos da ocorrência, e aí a Polícia Militar ela vai fazer o trabalho da condução, e aí ela, ou a pessoa, ela seria a vítima, né? Ela seria aquela pessoa que acionou, e aí teria o imputado, aquele que está causando o transtorno. Então, ou seja, algumas pessoas, às vezes, elas fazem esse contato, mas elas se negam a ir à delegacia, se negam a comparecer à delegacia. Então, muitas vezes, dificulta esse trabalho da polícia. Então, a polícia vai no local, não há a pessoa da vítima, ela não se identifica ali no local, e aí às vezes a gente até entende por algum outro motivo, mas aí a Polícia Militar traz aquela instrução, aquela orientação no que diz respeito à questão do som, né? Para que baixe, para que traga a um volume tolerável, né? Eu creio que o que tem acontecido é isso. Mas de uma forma ou de outra, a gente vai estar trazendo essa orientação, esse esclarecimento também ao efetivo, para que tenha essa atenção, principalmente agora nesse transcorrer, não é, que é o que é bem comum, fim de ano, é bem comum esse tipo de ocorrência.
Você no Zap, diga, pode falar. Alô do Zap.
Bom dia, Nil. Eu gostaria de parabenizar a delegada e falar que toda assistência é a mais pura verdade, porque aconteceu um caso... Aconteceu não, na verdade está acontecendo, né? E aonde a minha irmã deu queixa do marido dela, e porque estava sofrendo muito dentro de casa com ele. E aí a minha irmã, ele foi se aproximando dela, né? E até o ponto de estar dentro de casa de novo, mas estar dentro de casa assim por insistência dele, por dizer que tem todo direito de estar lá, e ela não tem o que fazer nada, porque ela aceitou que ele frequentasse a casa, mas ela aceitou pelo motivo de... E a gente deu vários conselhos a ela e ela ficou com pena, dizendo, mas o pai do mundo não sei o quê. E acaba que as crianças estão ficando doentes, porque está horrível dentro de casa. E ela está passando pelos maus bocados e acaba que está meio reprimida para procurar a delegacia de novo, com vergonha, entendeu? Mas a gente está aconselhando ela está sofrendo dentro de casa muito com ele. E até quis pegar gasolina para tocar fogo na casa.
Nossa.
Xinga ela, humilha, xinga os meninos. É horrível dentro de casa. Ele é muito ruim.
É aquele típico caso, né, doutora? Ela procurou a delegacia, depois aquela pressão social, aquela história, não, é o pai dos meus filhos, aceitou em casa novamente. Ele continua com a conduta agressiva e a ouvinte dizendo que ela chega a ter vergonha de voltar à delegacia. Tem que voltar logo, não é para ter vergonha, né?
É, como eu disse inicialmente, não precisa ter vergonha, né? É normal, no ciclo da violência, a mulher passa por diversas fases, né? A fase do conflito mais brando, a fase mais impulsiva de uma agressão física, e passa pela fase de lua de mel, que sempre há promessas de mudanças, né, de um arrependimento, e leva em consideração o contexto familiar, os filhos, mas não precisa ter vergonha. Quantas vezes essa vítima precisar de atendimento, pode buscar, que ela terá, né? E a gente vai procurar ver a melhor forma de ajudá-la. Lembrando que a delegacia, a polícia militar, oferece meios, né, condições de informar e enfim, outros mecanismos para auxiliá-la, né? Mas essa é uma decisão que deve ser da mulher. Ela é a principal protagonista, quem deve decidir pela mudança na sua vida. Então, auxilie sua irmã, né, a buscar novamente a delegacia, que estaremos lá prontamente para atendê-la.
Vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco, mais perguntas para o Coronel Eduardo, para a delegada Andresa, no nosso debate de hoje. Muito bem, voltamos aqui falando sobre segurança na nossa região. Uma pessoa está perguntando se é possível retirar, ela pediu para não se identificar. Ela já quer saber o contrário, doutora. É possível retirar a medida protetiva? A vítima foi informada pelo advogado que não pode. Se a pessoa tem uma medida protetiva e quer perdoar o companheiro, o que ela tem que fazer?
Não, na delegacia mesmo orientamos que, em caso de haver uma reaproximação, pode ser pedido essa revogação da medida protetiva no judiciário. Ela não é feita na delegacia, é feita no judiciário.
Procurar
mas
um advogado, né?
Procurar um advogado ou até mesmo a secretaria da vara, que vai orientar.
Pelo que a senhora tem acompanhado até agora, a senhora conhece algum caso de agressão e de pós-perdão que deixou de ter registro de agressão? Quer dizer, existe essa exceção ou não?
O que eu tenho observado em alguns casos é que aquelas agressões físicas, elas ou não acontecem mais, né? Diminuem, né? Ficam mais espaçadas num intervalo maior, no caso das vítimas que voltam para os agressores, né? Porque tem o temor de ser preso, né? Sabe que a lei Maria da Penha é dura, né? Ela busca a punição. A gente tem observado um pouco isso na delegacia.
Uhum. O ouvinte aqui pergunta, Nil, pergunta ao comandante sobre denúncia anônima. Pergunta por que é que se diz, é o José que está falando, ele por que que diz que pode fazer denúncia anônima e a polícia pede para se identificar, por exemplo, numa perturbação de sossego, som alto dos vizinhos na calçada? Ele diz que essa dúvida é constante. O que é que o senhor diz para ele?
Essa questão da denúncia anônima, ela é possível se fazer, não resta dúvida. Mas é porque muitas vezes quando você vai fazer a ocorrência e fazer a condução até a delegacia, e aí existe na delegacia uma questão referente à vítima, né? Quem é que está reclamando? Quem é que está sendo prejudicado por aquele som? Porque muitas vezes a pessoa que está conduzindo ali, está fazendo a sua festa, o seu evento, alguma coisa do tipo, ela também quer ter o direito de fazer a sua festa, né? E prejudica bastante hoje porque a gente não está de posse ainda do nosso decibelímetro, né? O equipamento que vai aferir ali a questão do som. Uhum. Então, esses são alguns impasses que aí acontecem. Mas aí, uma vez fazendo a denúncia e não se identificando, não quer dizer que a polícia não vai no local. Ela vai no local, sim. Havendo a vítima, né? Um dia desses até a vítima foi até o promotor daqui da cidade, eu acho que o doutor Gustavo. Uhum. E
você
a guarnição...
Fez aquela campanha
foi, fez a campanha, tudo. E quando ele acionou, o efetivo chegou e ele estava lá no local e ele foi, acompanhou o efetivo até a delegacia.
Ele
fez
foi
todo
o próprio denunciante.
Isso, foi o próprio denunciante, foi a própria vítima. E aí acompanhou, e aí o procedimento dentro da parte criminal, ele foi um procedimento completo, sem a falta de nenhum dos elementos. Isso aí ajuda, porque muitas vezes aquela pessoa que sofreu aquela sanção ali, ela não volta novamente a praticar. Agora, não quer dizer que, só porque, como foi dito anteriormente, eu creio por Dona Salomé, é só porque o evento tem um alvará, não quer dizer que ele possa fazer a festa do nível e do porte que ele queira fazer, né? Existe, tem todo um respeito. Então, não quer dizer que a polícia militar, sendo solicitada e tendo alvará ou não, ela não vai, tendo denunciante ou não, ela vai também. De qualquer forma, ela vai. A gente alerta somente que, se houver a figura da vítima ali, ajuda bastante a se evitar, porque muitas vezes quando se entra na ocorrência e a vítima é a sociedade de uma forma geral, aí aquela pessoa ali, ela não tem um acusador, digamos assim, né? Uma pessoa ali que realmente sofreu aquela questão do transtorno.
Doutora, o Jânio Carlos faz uma pergunta que já foi feita há um ano. A senhora já esclareceu essa questão de delegacia regional, porque no início chegou a se divulgar isso, mas houve um esclarecimento de que a delegacia seria para a população de Afogados. Houve alguma mudança nisso?
A delegacia é para qualquer mulher que nos procure, né? Eu não tive condições na época de entrar em detalhes, porque são detalhes técnicos, né? Mas a delegacia da mulher tem atendido a população, mulheres de Carnaíba, de Guaraci, São José do Egito, Tabira, e Guaraci, já falei, semana passada tivemos atendimento de uma senhora de Carnaíba. Então, qualquer mulher vítima de violência que, por algum motivo, ache mais conveniente procurar a delegacia da mulher, ela terá atendimento. Nós não temos condições de concluir todas as investigações dessas mulheres, né? Por lei, as investigações serão dos inquéritos instaurados em Afogados da Engazeira, mas nada não impede da gente fazer o atendimento dessa mulher, do registro da ocorrência, a solicitação da medida protetiva, ouvi-la, fazer os encaminhamentos necessários, se é caso de abrigamento, do risco, nós fazemos esse contato, fazemos os contatos com as coordenadorias das mulheres dos municípios, das delegacias, enfim. O primeiro atendimento que houver de necessidade para protegê-la, nós faremos.
A Maria José de Engazeira, esse ano nós tivemos em agosto, não faz tanto tempo, o senhor falava dos municípios que não vinham registrando homicídios, Engazeira sempre aparece, mas infelizmente no começo de agosto, nós tivemos um feminicídio lá, né? A dona Maria do Jorge, que morreu aos 47 anos e vitimada por dois indivíduos que chegaram na residência dela. Esse caso teve ampla repercussão. A ouvinte quer saber se a doutora tem algum conhecimento dos encaminhamentos desse caso, se chegou à delegacia, a delegacia aqui em Afogados ou não, desse feminicídio registrado na Ingazeira.
Não, esse é um caso que é investigado pela delegacia de Ingazeira, né? Uhum. Então, infelizmente, eu não tenho condições de informar nada ao ouvinte. O que eu tenho condições de dizer e o que eu tenho que alertar a população feminina é de que, em caso, no início da violência doméstica, procure a delegacia, denuncie, porque somente através da denúncia é que vocês terão como ter meios de proteção. Estatisticamente, no Estado, no ano passado, nós tivemos aproximadamente 33.300 mulheres que resolveram denunciar seus agressores e terminar o ciclo de violência, né? Dessas, 76 foram vítimas de feminicídio. E dessas 76 que morreram, apenas duas haviam procurado anteriormente em vida uma delegacia de polícia para buscar, né, denunciar. Então, o que eu posso afirmar é que estatisticamente se morre quando não procura delegacia. Então, eu não sei informar se no caso em particular houve esse prévio registro, mas eu alerto que as mulheres tomem providência, não deixem de denunciar.
Coronel Carlos, a Marleide do São Francisco está dizendo que estão matando os gatos envenenados. O que a polícia orienta? Lembrar que matar gato, aliás, matar qualquer animal doméstico, domesticado, silvestre, nativo, exótico, né, tem a lei de crimes ambientais. Se pegar em flagrante, né? Agora é um crime complicado de pegar, principalmente quando é com gato, né?
É um crime difícil, né? Difícil de pegar porque a pessoa, ela se aproveita muitas vezes de determinados horários, de determinados locais. Ela muitas vezes ela faz isso no próprio quintal ou no quintal de algum vizinho que esteja causando ali algum transtorno com o excesso dos animais. A gente sabe que para flagrar é difícil, né? Se a pessoa, seja lá quem for, tiver alguma informação ou tiver a certeza de quem for, né, que esteja causando isso, ela pode procurar a delegacia, fazer o registro, ela pode chamar a polícia militar, fazer a denúncia, né, dizer que quem seria esta pessoa, para que a gente possa tomar uma ação mais contundente da polícia militar ou até a parte investigativa, né, da própria polícia civil. Agora sim, é bem difícil, é um crime difícil da gente evitar.
A Ednete Pereira pedindo o zap, tem alguém pedindo o zap da polícia, que é o nosso amigo Dejaí. O zap da polícia continua, 87988770740, né, comandante?
Continua.
Como é que está o atendimento com o zap? Continua funcionando bem?
Continua funcionando. As pessoas têm não somente ligado para repassar algumas ocorrências, mas ela também tem repassado informações diversas, né, do que tem acontecido na cidade. Um dia desse tivemos o atendimento de uma senhora que ela trouxe até um transtorno que ela havia acionado e a guarnição não havia chegado a tempo, porque a guarnição estava numa outra ocorrência. Mas aí no dia seguinte nós tivemos o contato com ela, fizemos o contato telefônico, não mais por WhatsApp, ligamos para ela, ela ficou mais tranquila, e aí combinamos com ela, ela nos trouxe qual era o problema, era uma questão de perturbação do sossego, e quando foi no final de semana seguinte, ela já recebeu o apoio e prontamente ligou mais adiante para agradecer esse apoio.
Já Ednete Pereira pergunta se tem zap da Delegacia da Mulher. Não tem, é fixo, né, doutora?
Ainda estamos devendo esse zap. Uhum. É um meio muito utilizado e vamos procurar utilizar também.
Uhum. O fixo qual é, para quem quiser mais informações?
3838-8782.
Uhum. Mais uma no zap falando, diga.
Então, no caso, a medida protetiva da minha irmã está valendo ainda ou não está valendo porque deixou de frequentar a casa? Porque eu acredito que ela não fez a retirada, não.
Essa é a Alzira.
Tinha como fazer uma visita lá para dar uma orientação para ela?
Essa foi aquela que falou agora há pouco, que o marido chegou a voltar para casa, ameaçou colocar fogo, que as crianças estão passando dificuldade, e ela ouviu o caso da ouvinte perguntando se poderia ser a mulher Andresa Gregório, pela presença no nosso debate, tirando minhas dúvidas e muitas dúvidas de ouvintes espalhados em Afogados e toda a região, e dizer que a Rádio Pajeú continua à disposição, torcendo que essa reta final do ano seja também de paz para a nossa região. A gente conversava, inclusive, no intervalo sobre as características dessa área específica do Pajeú, né, médio e alto Pajeú, um pouco diferente do baixo, onde a gente tem, infelizmente, Serra Talhada, acabou de ter mais um episódio, filho com pai, situação, é um batalhão realmente, imagina, qual é o nome do seu colega lá, o comandante do batalhão do 14º?
É o Coronel Figueiredo.
É o Figueiredo, ele deve ter muito trabalho lá, infelizmente, assim como a Polícia Civil, mas claro, né, a gente torce para que também lá haja respostas e situações específicas, ali tem crime de proximidade, questões de família, Serra Talhada é uma cidade bem complexa em relação a isso. Mas quero agradecer e dizer que a gente continua à disposição aqui na Rádio Pajeú para campanhas de esclarecimento, para o trabalho da polícia, parabenizar, mandar um abraço aqui para todo o contingente do 23º e para toda a equipe da doutora Andresa lá na Delegacia da Mulher. Doutora, muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado também, Nil, e a Delegacia da Mulher está para servir toda a comunidade do Sertão do Pajeú, quem nos procurar. E temos lá uma equipe eficiente e guerreira para atender. Muito obrigada pela oportunidade.
Eu que agradeço. Obrigado, Coronel, mais uma vez.
Obrigado, obrigado, Nil. Obrigado. O trabalho não poderia ser feito só, né? As operativas sozinhas não conseguem, mas aí a gente conta com o apoio da imprensa, conta com o apoio da população, né? Não somente ações repressivas, mas a gente também tem feito muita ação preventiva, né? A gente está formando aí agora mais uma turma do PROERD, ou seja, só esse ano foram 500 crianças aí que receberam a instrução do PROERD, patrulheiro mirim. A gente tem uma patrulha juvenil, é uma patrulha formada somente por policiais da parte de patrulhamento de moto que fazem a abordagem aos jovens aí nas esquinas, aí várias horas da noite, aí estão rodando, conversando com esses jovens, mostrando vídeos elucidativos, né? Mais de 5 mil jovens foram visitados aí na área do batalhão. Então, não somente a ação repressiva, mas a ação preventiva também tem surtido um efeito muito bom na área toda aqui do Pajeú.
Verdade. Muito obrigado. Final do debate de hoje.